1940.
Estamos aqui na residência do Dr. Sérgio Prado Galo, advogado, jurista e um dos pioneiros desta área, da região, quando aqui foi povoado. Nós agradecemos antecipadamente a sua colaboração, sua participação, em nome do Departamento de História da Universidade Estadual Paulista, Campos de Assis. Vamos dar oportunidade, então, para a primeira apresentação.
Eu estou na cidade de Lucênia desde 1945. Lucênia foi fundada pelo Dr. Luiz Ferraz de Mesquita, um engenheiro formado pela Escola Politécnica de São Paulo. Fundada a cidade, aliás, o Dr. Mesquita havia conseguido, de uma só vez, criar-se a comarca de Lucênia e o município de Lucênia. Começou a promover os trabalhos da sua instalação. Dr. Mesquita era um homem inteligente, sociável, compreensivo, de forma que encontrou um ambiente excelente, dada a sua personalidade, para ir realizando essa implantação termicomática naquele município, com muita, vamos dizer, com muita objetividade, visando até naquela época pouco usável pelos prefeitos, principalmente pelos prefeitos de lugares pequenos, com previsões de infraestrutura para uma cidade. Assim, o Dr. Mesquita se preocupou com todos os lados. Mas logo de início surgiu alguns problemas até meio sérios. Acontece que a Damanquina, vizinha de Lucênia, tinha um interesse em retardar o desenvolvimento de Lucênia em seu próprio benefício. E tinha uma grande chave, um grande elemento para realizar esse trabalho. A Damanquina era um povoado, uma cidade, vamos dizer que havia também sido há pouco fundada, pouca diferença de Lucênia, e foi fundada pelo doutor, agora não me recordo o nome, era na época o presidente da Companhia Paulista de Estrada de Ferro, Heitor Freire de Carvalho. E acontece que naquela época também, todos esses povoados sofriam restrições enormes por causa da guerra da Europa. Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra, a Primeira Guerra Mundial. Segunda? Então a Segunda Guerra Mundial. Que havia restrições de tudo que as populações necessitavam. Sal, gasolina, enfim. Todas aquelas materiais, substâncias, higiene de toda a natureza que eram necessárias ao povo, havia uma restrição enorme, só com grande dificuldade se conseguia. E então o que fez o prefeito Carvalho? Ele criou uma. Não vinha por falta de transportes. A Paulista estava na mão dele. Mas os trens também não transportavam isso em quantidades, ou levar as mercadorias daqui para São Paulo, ou trazer as que precisavam. Então, o doutor Freire de Carvalho, eu me recordo disso. Quer dizer que nessa minha explicação pode haver algumas distorções, mas não profundas, coisa que a memória não guardou muito bem. Mas, em linhas gerais, essas afirmações são reais. O Dr. Freire Carvalho fez uma transportadora ligata a un segretario, ma lembrando bem o nome, segretario, ligata à Companhia Paulista,
Companhia Paulista de Transportes.
Transportes. Mas era ligada à Paulista.
Exatamente, a Caique também.
A Caique também. E essa CPT, ele conseguiu, através de alguns trabalhos junto às prefeituras, para que cada prefeitura dê um caminhão para essa CPT. Inclusive a prefeitura de Lucerna, que era o prefeito do Dr. Mesquita. Mas a CPT, os funcionários da CPT lá em Altamantina, já tinham uma política. O pessoal de Lucerna ia despachar qualquer coisa para São Paulo, eles não faziam um despacho, só para dificultar. De tal forma que o Mesquita se revoltou com isso. E até comunicou uma ocasião que a não sei quem da Oda Caíque de lá, e o povo de Lucerna estava disposto a, quando passasse um caminhão da CPT aqui na rua, virá-lo e incendiá-lo. Porque não era possível que o povo de Lucerna tivesse dado um caminhão de presente à CPT para servir de transportes para a nossa região, e eles só aceitavam os transportes que eram feitos em Altamantina. E de Lucerna mesmo só aceitava quando ia ser feito lá em Altamantina, com dificuldade. Depois de certas pressões nesse sentido, foi indo, melhorou. A CPT começou a pegar, abriu uma agência em Lucerna e começou a atender o povo do Lucerna. Aqueles problemas todos iniciais que todos sofriam. E Lucerna passou por isso tudo. Agora, depois, a Paulista começou a construir a estrada de ferro, porque ela parava em Tupã. E começou a construir para chegar a Lucerna e a Andamantina. Mas quando estava vindo para cá, saiu. O povo tem aqueles murmúrios, aqueles zum-zum que correm, que a Paulista não ia parar aqui em Lucerna, ia direto a Andamantina. Então, quando começou a construção com aquelas máquinas que derrubavam, iam preparando o leito, e o leito para a estrada de ferro futura, começou a chegar aqui em cima, a maior parte do pessoal doava os terrenos à Paulista para passar a estrada de ferro. E Lucerna também tinha a intenção de dar, segundo muitas conversas que eu tive com o Mesquita, porque o Mesquita, esse primeiro prefeito de Lucerna, era meu amigo pessoal. E a intenção dele também era dar toda essa faixa de terreno, que pega a Paulista desde a Damantina até aqui atrás, onde é o município de Lucerna. E nessa ocasião as máquinas começaram a entrar para fazer. O leito estava mais ou menos a 1 quilômetro, já vi as máquinas fazendo, 1 quilômetro daqui da estação de Lucerna para trás, e as máquinas entrando. Até que esse desequilíbrio de pinhões, fortalecendo essa ideia, aliás, ideia, não sei se forjada pela própria Paulista, o Marmo que devia saber muito bem disso, que não ia parar em Lucerna, quando eles vieram pedir ao Mesquita para passar a escritura dessa área aqui, o Mesquita disse, então, como é que eu vou dar uma área para quem está trabalhando tanto contra nós aqui em Lucerna? Já dei um caminhão, não apanhavam lá as mercadorias para Lucerna, nem de Lucerna para lá. Agora eu vou dar terreno aí, não deu nada, não deu escritura e não deu nada. Embora ele já tivesse dito que ia andar, e realmente era isso que ele falou muitas vezes. Ele era ia fazer a doação, achava um progresso, havia deixado um tempo, ia dissipar muitos problemas que nós tínhamos, as lavouras aqui todas incipientes precisavam, mas que ele só não faria isso, só não cumpriria essa palavra em virtude da luta terrível que a Damantina, através do poderio do Dr. Pedro Carvalho, fazia contra o Lucerna em benefício da Damantina. que era ele o loteador de Atamantim. Aí então começou, o Mesquita começou quando não deu o terreno, a companhia que vinha preparando o leite do Sato Teatro, não me recordo o nome, acho que era Camargo Correia.
Camargo Correia.
Camargo Correia.
Exato.
Começou a entrar sem ele ter dado escritura, ele criou uma série de casos aí. Inclusive essa que foi, eu participei, eu fui o advogado do Mesquita. Aí o Mesquita um dia falando comigo, eu disse a ele, olha Mesquita, eles não podem entrar aqui, mesmo que seja estrada de ferro, sem pedir ter um decreto do governo do Estado, aprovado pelo governo do Estado, decretando a desapropriação dessa área. E depois de ser aprovada a desapropriação dessa área, eles teriam então que requerer, com fundamento nessa lei que saísse do governo do Estado, a desapropriação para prever isso. Então esse terreno ainda é transcrito, é seu. Você veja aí um pedaço bom da... Você é engenheiro, né, Mesquita? Veja um pedaço que seja difícil de dar em uma voltinha. Então nós construímos uma casa no leito que eles estão fazendo na rua.
Essa ideia de construir a casa foi
minha.
Foi obra
minha.
Engenho do senhor.
Não foi engenho, foi uma
tentativa
uma, de criar
o município.
No sentido de defender também os direitos dele. Né?
Certo.
Então ele disse, está isso mesmo. Disse, você precisa fazer isso logo antes que eles passem. Aí ele fez uma casinha modesta de madeira, bem onde vinha passar a estrada de ferro. Aí a Paulista começou com uma série de problemas e tal. Mas a casinha estava lá. Ele pôs uma pessoa morando lá. Essa pessoa até uma ocasião falou de escrita. Ele...
Você se lembra o nome
dessa pessoa? Não lembro. Eu sei que era uma pessoa que depois era com só o objetivo de ficar tomando casa, para dizer que a culpa da casa que a casa tivesse ocupado. Eu sei que daí uns tempos a FEPASA colocou os trilhos e chegava até o fundo da casa. Só não passava porque já estava a casa ali. E esse homem falou me escrita, um cabelo, olha, doutor, o senhor quer que eu fique lá? Eu não sei, hoje eu levantei com barulho, abri a portinha, a janelinha da casa, eu disse, eu vim encostado pela uma máquina que chegava, os filhos que chegavam até ali. Disse, essa máquina está no breque.
Como é que morreu?
Corria de uma vez. Então, essas pequenas histórias todas que ficou na memória de todos aqui, aqueles habitantes da época. Não? Bem, aí então, aí a Paulista começou a procurar onde tem o decreto de desapropriação da área que ia passar a estrada de ferro. Mas para ver se eu pretendo, tem outros problemas também, né? E que ela foi procurando resolver paulatinamente. Até que um dia saiu o decreto de desapropriação. Porque eles diziam que a área não era da Mesquita. O Mesquita tinha colocado uma planta da fundação do patrimônio que seria a futura cidade de Lucélia, essa passagem. Então eles arguíam que todas as vias de transporte colocadas nas plantas originárias, aprovadas para a fundação do patrimônio, já tinha, de fato, o Mesquita pois ali. Para a Companhia Paulista, cara, é certo, porque ele sabia que ia passar aí. E não queriam pagar o Mesquita. Mas quando saiu o decreto de desapropriação, estava decidida a demanda. Já tinha sido autorizado a desapropriar. Eles não tinham a propriedade. Aí o Paulista começou a tomar outro rumo de acordo. De acordo. Me esqueço, o presidente da Paulista era. Acho que era. O senhor não sabe o nome?
Não me lembro.
O Antônio Carvalho era o vice-presidente, que depois assumiu a presidência. E o presidente antes era um, que eu não me recordo o nome agora.
Eu também não tenho o nome.
Tem o nome, era o registrado, mas era o engenheiro geral para aparecer, chefe de toda a província. E vice-presidente, vice-presidente era o Heitor Filho de Carvalho, que fez essa jogada toda. Aí foi, resolveu-se as dificuldades. Um dia esse que era presidente da Paulista, e que por sinal foi colega de turma do próprio Mesquita, o chamou lá pedindo para que fosse lá ter uma conferência com ele. O Mesquita me pegou e levou comigo. Ele propôs um acordo de pagar a área que o Mesquita tinha resolvido desfilar a Paulista, que na verdade não era da Paulista, era do Mesquita. E foi feito lá um acordo entre eles, foram colegas, né? Tanto o presidente da Paulista naquela época, quanto o Dr. Mesquita, na escola, portanto, não foi difícil. Aí eles fizeram um entendimento e pagaram o Mesquita. Aí o Mesquita mandou tirar a casa, antes que o treino bate. E prosseguiram daqui para Tabandina e foi resolvido esse incidente da FEPAS. Mas que falado assim é rápido, mas que criou tantos problemas aqui, só não faz muito.
Doutor Sérgio, durante a exposição, só esse início, a gente já tem condições de fazer algumas questões para esclarecimento. A primeira questão é qual a força que o doutor Luiz Ferraz de Mesquita tinha em transformar o patrimônio em distrito, município, comarca, rapidamente. Isso eu não sei explicar qual era a força. Ele é um homem trabalhador, inteligente, como disse o senhor, competente, muito, com muitas condições para dialogar com autoridades, com tudo. Eu acredito que era a força que ele tinha, eram esses dados, essas virtudes pessoais que ele tinha e a previsão do futuro da região, que o Mesquita confiava enormemente.
Ele possuía uma área de terra?
Ah, possuía.
Qual era a extensão?
A área inicialmente era grande, depois foi diminuído porque fazia medo. O Mesquita, de 1914 a 1918, ele e um outro grupo de engenheiros recém-formados pegaram um serviço da justiça.
Nossa.
Que foi a divisão do não sei que lote. Foi uma Guapi, que se ocupava bem embaixo, começava um pouco para cima de Bauru, a área, na fazenda Monte Alegre, uma enorme área de terras
da Castro, da Boston Creto.
Ela tinha uma
Boston Creto Company.
Exatamente. Pegar uma vasta área de terras. E o Mesquita e esses outros engenheiros, o Dr. Zeferino Veloso, ficaram de 1914, o período da guerra, até 1918 fazendo esse trabalho.
O trabalho
da divisão dessa parte da Fazenda Monte Alegre, terceiro
lote. Levantamento.
É um levantamento.
Todo o interior do Estado.
É,
todo o interior do Estado. Porque nessa época o Estado, a região oeste do Estado de São Paulo, ainda não tinha sido incorporada ao sistema produtivo do Estado. Era uma região.
Não, era uma região exatamente em nascimento.
É, mas não estava incorporada ao setor produtivo.
Não, estava.
Agora, ele, então, seria. Foi uma.
O trabalho pessoal dele e o dinamismo social da época, para dizer. E as cidades pululavam. Começava desde lá de Garça, para dizer, e vinha. Esse cordão de como chamamos aí, esse contraforte, que pega a divisão do Rio do.
É,
Mas aí com o peixe, esse espigão, começavam a surgir. Havia uma vida de praticamente eram imigrantes, porque era uma região nova. Né? Acusação que nós, não é uma acusação, apenas uma colocação que quando eu ouço funcionários da CAIC, eles.
A própria CAIC queria fazer.
Então, a CAIC diz que a Damantina foi planejada, por isso cresceu. Lucélia não foi planejada.
Não é verdade.
Não é verdade. Não.
Eu acho que Lucélia só não foi planejada melhor por essas dificuldades todas, mas foi planejada.
Então, houve uma preocupação.
Eu disse ao senhor Luiz Ferraz,
houve, tanto é que eu vou contar uma coisa ao senhor.
Só muitos anos mais tarde é que eu vim dizer que auxiliados por subsídios do Estado, começou a infraestrutura básica de água e saneamento da cidade. E o Mesquita já tinha colocado aqui no Sérgio um engenheiro, que eu não me lembro o nome, um engenheiro suíço, que fez todo esse levantamento, todo esse estudo, para dotar o Sérgio do serviço de águas e esgotos. Isso muito antes que a Damantina. Muito antes que a Damantina. Esse engenheiro chegou a concluir esse serviço todo. Isso tudo foi previsão do Mesquita. Já básico, como diz, uma infraestrutura já bem adiantada. E ninguém tinha. Eu conheci essa região toda e em nenhum lugar havia essa infraestrutura de água e esgoto, como de Mesquita já deixou aqui.
Pelo menos essa colocação, essa afirmação que estou fazendo, é uma afirmação que tem sido praxe entre aqueles que os funcionários, antigos funcionários da CAIC, eles são claros e sem qualquer restrição em afirmar que a Damantina recebeu um plano de colonização estruturado, a cidade foi planejada com antecedência, ao passo que Lucélia é um pouco ao espírito do Luiz Ferraz Mesquita, sem uma preocupação de planejamento. Essa é uma afirmação, doutor Sérgio, que eu estou trazendo, para que então, a história registre e faça jus à verdade,
à festa, acontecimento. Mas isso não é errado. Tanto é que todo esse plano de preparar o futuro, o serviço de saneamento básico, águas e outras melhorias que na época se procurava, Mesquita cuidou de todas elas.
Cuidou.
E foi uma das primeiras cidades a ter um planejamento excelente do serviço de saneamento e serviço de águas, foi no centro.
Uma outra questão, doutor Sérgio, o senhor mencionou o fato de a polêmica entre a Companhia Paulista de Estradas de Ferro e o prefeito, Dr. Luiz Ferraz de Mesquita, a questão da propriedade, da legalidade da propriedade. É ou não é? Então, essa questão de se a propriedade era do senhor, do Dr. Luiz, evidentemente ele não poderia abrir mão assim.
Não, e muito menos porque ele recebia, em vez de compreensão, para desenvolver toda a região, a Paulista cortou o
cérebro.
Em benefício só de
agora, uma outra questão. Com base nessa questão, eu gostaria que o senhor fizesse um esclarecimento quanto o que eu vou dizer. Os antigos funcionários da CAIC, eles afirmam com uma certa segurança de que não foi isso o motivo. O motivo foi que o Dr. Luiz Ferraz Mesquita queria ou fazer com que a Estrada de Ferro, a Companhia Paulista, parasse, fizesse a parada na estação de Lucélia, não desse prosseguimento. E aí começou então a polêmica, porque para, evidentemente, a companhia, que era uma subsidiária da Caico, a Caico, subsidiária da companhia, que tinham interesses em comum, onde o presidente de uma companhia, da Caico, que também era presidente, era diretor, se não era presidente, era diretor ou vice-presidente da companhia Estrada de Terra.
E depois passou a presidente.
Exatamente. Evidentemente que toda a luta para fazer a parada em Adamantina seria, eles queriam dar impulso àquilo.
Aqui acontece uma coisa. Os funcionários da Caico falam com segurança porque eles eram funcionários do leitor feito que era falso. Então ficou aquela simpatia do subordinado ao chefe. E procurava deprimir os outros. Então, me escrita para ele, tem um temor. Ele acha que eles estavam prejudicando. E o me escrita achava que eles estavam prejudicando o gênero, e o me escrita dava certo. Aí precisava procurar com cuidado a real verdade do que ocorreu. Mas era isso. Eles defendiam o seu chefe. O Antônio Goulart Neto veio para cá enviado pelo primeiro prefeito de Adamantina, pelo Heitor Felipe de Carvalho.
Exatamente.
Em 38. Veio aqui, então ele foi dele aqui para continuar esse trabalho. E ele era da Caico também.
Certo. Então, quer dizer, essa questão de que foi a polêmica gerou, a polêmica girou em torno da parada em Lucélia,
em parte.
Em parte é verdade.
Girou, está certo. Mas não era um.
Não eram esses os
motivos exatos. O que era muito mais exato é que Lucélia já era distrito e comarca. E Adamantina era apenas. Era município e comarca. E Adamantina era apenas
patrimônio.
Não era nem município. E pertencia à comarca de Lucélia. Tanto é que. E todas as demandas que estão mantidas vão ser julgadas na comissão.
Tudo
era a comarca de Lucélia, claro, tudo. Até o juiz de Lucélia era um juiz.
Exatamente, o juiz que fez o plebiscito para a emancipação política não era de Lucélia.
Pois é, era pertencia aqui. E o Lucélia também achava com muita razão que era muito mais justo que a estação fosse colocada em Lucélia, que a Adamantina era um distrito, um simples distrito do Lucélia, não tinha nada. E mais ainda, aqui quem fez a planta do provocamento da estrada do Pampa da Adamantina foi a própria Paulista, sob a direção deles. E, logicamente, pela composição topográfica de toda a região, era muito mais lógico que fosse o Lucélia que a Adamantina. Porque as distâncias de Tupã até o Lucélia e até a Adamantina tinham uma dimensão muito grande. E as comunicações mais intensas à época eram de Tupã para cá. O jeito tinha que vir a Adamantina para depois voltar, porque Lucélia era muito maior que a Adamantina. Então, tinha certa justificativa, vamos dizer, de colocação melhor na área da região de Tupã até Adamantina, seria Lucélia mesmo.
Agora, parece que a companhia não se recusou em colocar a estação em Lucélia. Contudo, ela se achava no direito de colocar como ponto final de linha a cidade de Adamantina. E foi justamente em torno disso que ocorreu essa polêmica. Porque Lucélia, o doutor Luiz Rasmussen Mesquita, queria a todo custo permanecer. E é evidente, defendendo o direito de Lucélia. Defendendo também a.
Em suma, podemos resumir. se alguma incompreensão houve por lá de uma visita, para a incompreensão também houve. Ela não quis ponderar, vamos levantar um estudo apropriado para dizer se era mais adequado o ser próprio, não vida para propor o sinal.
O senhor decidiu um decreto, que a companhia ficou à espera do decreto. O decreto saiu?
Saiu.
O decreto era do Estado ou da Federação?
Do Estado.
Do Estado. Mas o Estado não estava no comando, o então Estado, então governador, o Ademar?
Então, eu estou entendendo, doutor Sérgio.
Esse decreto é o seguinte,
por que o governador, com tudo na mão, abriu mão desse decreto?
Ah, isso já é um problema lá de cima, né? Não é abrir mão, mas o problema é que, por lei, os concessionários de uma área para a construção de estado eterno ficam com o direito de fazer as desapropriações. E eles não podiam desapropriar essa área de pesquisa porque não tinha ainda o decreto de concessão.
Bom, mas se houvesse interesse do então governador do Estado, Ademar de Barros, em beneficiar o senhor Luiz, doutor Luiz Ferraz de Mesquita, evidentemente que ele teria protelado, teria engavetado.
Porque me parece que não tenho certeza disso, mas me parece que no primitivo, a primitiva decreto de concessão para prosseguimento da Paulista de Tupã para Tamantina, inicialmente o Lucélio era o ponto de parada, era o final desse.
Mais razões para o maior motivo para que o doutor Luiz persistisse na causa
de querer aqui.
Exatamente. Agora, interessante, talvez o senhor te acompanhou de perto, eu estou sabendo, eu sou novo, tenho 30 anos, portanto, aliás, tenho 31 anos, estou distante, né? Quando nasci, o Serra praticamente é o que é, né? Com pouca diferença. Talvez seja até muito maior. Mas o senhor concorda que o enfraquecimento de Lucélia começou justamente quando ele, o doutor Luiz Ferraz de Mesquita, foi derrotado pelo senhor Gumercindo nas eleições?
Não. Essa vitória do Gumercindo, pessoa que até o preço muito quero bem, resultou de toda essa política de querer o Mesquita segurar a estação aqui, jogou todas as influências de Adamantina para cá, porque Adamantina também não queria isto. Ao passo que o Célia queria, Adamantina não queria nem ouvir falar em ser aqui o ponto final contra ele. E todos se juntaram nas correntes políticas contra o Mesquita. Quando foi uma grande injustiça, porque eu disse que o Mesquita, para instalar o município de Lucélia, não encontrou nada. Alugou uma casinha velha, procurou os funcionários para trabalhar, máquina de escrever, fez tudo. E o Mesquita, se fosse eleito prefeito naquela época, para Lucélia seria muito melhor. É que todas as correntes se juntaram contra o Mesquita. Ele se derrotaram.
O senhor fala as correntes, são correntes políticas também.
Não aqui propriamente. Não mundo. Aqui, de Adamantina também. Adamantina me interessa que eu estou.
Porque o senhor vai perceber que a eleição foi em 47.
Foi
em 47. Em 48 já começa o processo de emancipação política
de Adamantina, até Flávia, Pacaembu, Irapuru, até Sete Paulista.
É. Mas isso já estava, mais ou menos em gestação.
Gestão.
Já estava. Porque quando Lucélia foi fundada, logo depois foi Adamantina, logo depois de Irapuru, aí é uma corrente,
é uma corrente.
Um solar de urbanização que deu no espigão da Alta Paulista. Bom,
então, peixe. Agora, deixa eu ver bem. O raciocínio que eu estou tentando trabalhar é o seguinte. Sendo o senhor Luiz Ferraz Mesquita, né, o doutor Luiz Ferraz Mesquita, uma pessoa de confiança do então governador, uma pessoa até que não só de confiança, mas que representava um trunfo político também na mão do então governador. De repente, ele entra num pleito eleitoral, perde a política. E evidentemente que o governador tirou, talvez não por uma questão pessoal, mas por uma questão ligada ao município, né, quer dizer, a relação dele com o povo, tirou o seu apoio e acabou não interferindo na questão do decreto que ele poderia ter interferido.
Não, mas ele interferiu até de uma outra forma. Isso eu estava presente, eu ouvi. Houve uma reunião aqui e o Ademar queria o Mesquita como prefeito aqui. E naquela época, o governador do estado, quando queria ajudar o município, ele não tinha aquele negócio de hoje, o planejamento. Ele dava tudo o que queria ou não. Ele fazia de uma vila uma cidade, naquela época, quando tivesse o apoio do governador. Ou assim mesmo, ou como acabaria uma cidade para uma vida. Era total o apoio do governador. E eu estive presente em uma reunião aqui, em que estava o Ademar, que era cunhado do Mesquita, e outras pessoas aqui. Então, eu ouvi o Ademar dizer, vocês elejam o Mesquita, que eu farei de Lucélia uma grande cidade.
Farei uma Bauru.
É. Isso. Não sei se foi Bauru que ele disse, mas disse que ia dar todo o apoio ao centro. O senhor já ouviu isso de
alguém? Essa é a expressão, sim.
É, então. É exatamente isso. Eu estava presente quando ouvi isso. E apesar disso tudo, derrotaram o Mesquita. Foi essa corrente que se juntou, e a Adamantina. Aqui a Lucélia, os que eram contra a Mesquita, porque a Adamantina tem um grande interesse em que a Mesquita não fosse o prefeito.
Por quê? Politicamente não, mas em termos de apoio, vigência política, vigência com o Palácio dos Bandeirantes, né, em São Paulo, realmente.
Aquela época era Campos Elíseos.
Né? Campos Elíseos.
O Palácio de Campos Elíseos.
Ah, então ótimo.
Bandeirantes é agora.
É agora. Então, obrigado pela correção. Eu estava tão acostumado à ideia de que sempre tivesse sido lá desde a passagem de província para estado.
Não. Eu acho que quem construiu o Palácio dos Bandeirantes, não sei se foi o Carceso ou... Agora não me lembro.
Mas é recente.
É bem mais recente. Era o centro do governo a Campos Elíseos.
Está
lá até hoje o palácio. Os Campos Elíseos.
Ali perto da... Perto da Santa Cecília.
Entra lá, perto aquela rua que atravessa, vai lá para o lado do Coração de Jesus. Colégio.
Então, neste caso, eu estava falando sobre... ele foi para de um lado, né, foi para de um lado, alguém que não tinha essa vivência, não tinha a vivência, essa facilidade em conseguir, em obter recursos. Por outro lado, alguém que estava... conjugado, estava praticamente inteirado. Havia uma comunhão plena entre o poder do Estado e o poder político local. poder regional, representado pelo...
Não, eu ouvi essa linguagem do Ademar, que votasse, elegesse no Mesquita, que ele queria fazer de Conselho.
Agora, o fato, então, de o Gumercindo de Brito, eu estava falando a respeito justamente dessa questão política entre, por um lado, uma pessoa fraca, né, politicamente, fraca em termos de influência, e ela é vitoriosa. Isto se deu porque o senhor Gumercindo Brito fez uma aliança com os grupos, com as correntes,
com todos. E principalmente explorar um aspecto da época. É que no início daqui, no início de Josélia, a vinda de nordestinos para a nossa região, especialmente para Lucena, era enorme. Vamos dizer, cada 10 paulistas ou lucenienses que o senhor encontrasse aqui, o senhor encontrava 40, 50 nordestinos. Era uma época que o pessoal descia do norte aqui para a Paulista. E o Gumercindo era pernambucano, era nordestino.
É.
Eles levaram por esse lado também. Então, era um orgulho para o nordestino que estava aqui, que já viesse um nordestino para ser prefeito do Lucena. Então, aí descambou. Trazendo, vamos dizer, o amor regionalista dos habitantes de Lucélia, na sua maioria nordestinos, em favor do Gumercindo, que era também nordestino. Então, a posição política, pelo menos de eleitorado do Gumercindo, cresceu a ponto de derrotar o
Mesquita. O senhor
compreendeu bem, né?
Eu entendi. Quer dizer, politicamente, para a Lucélia foi um desastre.
Foi um desastre. Tanto é que a Damantina estava toda com o Gumercindo, porque interessava a Damantina é que o Mesquita não fosse.
Embora o senhor Antônio Guilherme afirme que, embora ele afirma que não havia essa aliança, ainda ele falou, o Gumercindo sempre procurou atrapalhar a autonomia de Damantina.
Não é tanto.
E como prova disso?
É um andar de segurança, né? Você falou, fui eu advogado do Realmente, eles criam certas coisas que realmente o Antônio Goulardar não precisava falar isso na minha frente.
Esse com relação ao Gumercindo de Brito, o senhor se lembra desse processo em que ele foi processado, o senhor Antônio Guilherme foi processado pelo prefeito Gumercindo de Brito, porque para a construção de casas, edifícios, era necessário ter anuência, aprovação prévia da prefeitura,
claro.
E como não havia interesse do prefeito de Lucélia em que Adamantina houvesse um progresso, evidentemente a morosidade era um recurso para tentar parar ou tentar levar o patrimônio a uma estagnação. Com isto, ele foi processado.
Não, o problema era só que ele foi processado em pagamento das taxas que era devida. Não foi processado criminalmente. Tanto é que ele, Antônio Guilherme, impetrou um mandado de segurança para não pagar as taxas e impostos de construção que é devida e tem que ser aprovado em Lucélia. Chegou a impetrar uma mandado de segurança para não pagar isso. E perdeu. Perdeu na justiça. E a justiça daqueles tempos pareceram bem mais cuidadosa do que hoje. E perdeu. Ele queria, como diz, não pagar nenhum tributo.
Renato Martino era um espírito.
Não, muito obrigado. Não, agradeço. Posso, papai?
Aqui, ó. Adamantina
era um distrito de Lucerna. Tinha que pagar os impostos aqui, porque o bem ou mal, a conservação das ruas da cidade de Adamantina e todos esses serviços municipais, era a prefeitura de Lucerna que pagava. E ela não queria pagar seus serviços. Então, o Antônio Goulart Barba, através do... Me lembro até o advogado, era o Celso. Bom advogado, Celso Vieira. Celso Vieira inventou um mandado de segurança contra a prefeitura de Lucélia para não pagar esses tributos. E quem defendeu a prefeitura de Lucélia foi eu. E nós ganhamos o mandato de segurança. E eles apelaram para o tribunal e perderam o mandato. De forma que está muito deturpada.
Mas tem o doutor Sérgio. Eu tenho lá um despacho do...
Nelson Pinheiro Franco.
Exatamente.
Depois presidente do tribunal.
Ele fez um despacho favorável, numa outra circunstância, então, talvez não seja essa.
É, talvez não seja.
Favorável ao Antônio Goulart Barba.
Isso eu não sei bem. Eu sei que foi ele que impetrou o mandato de segurança, mas ele perdeu.
Essa foi uma ordem de prisão, pelo então, né, dada pelo então delegado, a pedido do prefeito, porque a ordem de prisão, inclusive foram presos os funcionários e empregados que estavam trabalhando na construção. Porque a construção estava sendo feita à revelia,
mas aí o prefeito teve o direito de pedir para que parasse mesmo. Aí já não é, aí já está entrando a política pessoal, cara. Não é a verdade histórica. Aí é a posição pessoal que cada um tem. Porque se o senhor começa a construir, não vamos dizer no centro da matéria, só que está em pouco os dois. O senhor mora em onde? Em Marília? Se o senhor começar a construir...
Mas sou do Celeste.
Sim, mas se o senhor começar a construir Marília, uma casa sem pagar, sem ser aprovado da prefeitura, o prefeito chama a polícia para mandar parar. Não é verdade?
O resto é tudo. Realmente é.
Deve ter sido uma coisa como essa, que tá há uma distorção na verdade. Agora, essa não é a verdade.
Agora, o senhor sabe que nós amamos essa pátria, esse pedacinho de chão que nos viu nascer. Né? Eu gostaria de fazer uma pergunta. O que o senhor atribui a estagnação dessa terra querida do Sérgio?
Aqui entram todos esses elementos. E mais os infelizes prefeitos que não vieram depois do Messias. A quem muito contribuiu. Está aí, talvez, aquilo que o senhor disse que muitos acusam, o comerciante. E não é só o Gumercindo, outros prefeitos também foram muito infelizes.
Vicente Batista de Alencar.
Hã?
O senhor conheceu o senhor Vicente Batista?
Aí, esse quem trabalhou contra o Vicente Batista de Alencar foi um prefeito que ganhou a eleição derrotando o adversário do Fico. Aliás, acho que foi o Vicente Batista de Alencar mesmo. Vicente Batista de Alencar, acho que derrotou o candidato a sucessor do Gumercindo, como me lembro.
Exatamente. O mandato dele foi de 51 a 54. 51 a 54.
Do Gumercindo?
Do Vicente Batista de Alencar.
Pois é, depois é que entrou.
Antes do Gumercindo.
Pois é. E o Gumercindo.
Antes é que foi. Foi dele que veio o filho.
Bem, agora o Gumercindo era muito ligado a um deputado do
Luciano Monteiro da Filha.
Que acho que é de Manilha.
É.
Que exerceu enorme influência para prejudicar o cérebro. Eu sei que o Vicente Batista de Alencar, uma ocasião, estava desesperado. Era época de chuva, não tinha estrada, não saía ninguém, não podia sair. E o Vicente Batista de Alencar, como prefeito, foi a São Paulo. Foi a São Paulo e conseguiu recursos. E conseguiu uma ou duas máquinas, essa moto libertadora, para arrumar as nossas estradas aqui, que estavam em estado de desespero. Essas máquinas já estavam, essas moto libertadoras estavam já embarcadas ao trem, para descer aqui do Célio. Quando essa corrente, que era principalmente duas pessoas, intimamente ligadas politicamente, o Mercido de Brito e José Freire, foi, eu acho, que o prefeito logo depois.
O prefeito logo depois foi o senhor Vicente Batista.
Pois é, e depois eu acho que foi
o filho.
O Zé Filho.
Exato.
Eles telegrafaram o Luciano Nogueira Filho, e o Luciano Nogueira Filho, que era deputado estadual, conseguiu esse trem que trazia as máquinas parassem no Célio e desembarcassem as máquinas para não servir o Célio. Isso é real, eu acho que muita gente deve ter dito, eu nunca nenhum
o trem parou no Célio para Edmontina?
Parou no Célio.
Para servir no Célio?
Não. Essas máquinas estavam no vagão e o trem ia até a Edmontina,
certo,
que era o ponto final. E fizeram ser retirada essa máquina.
Ah,
agora
o destino é o Célia.
O destino é o Célia. E por ordem superior do governo. Foram retirados
no vagão. O vagão que continha máquina, moto
migratória. É. E assim, uma série de coisas que, se juntar tudo, a gente vai fazer um reexame das datas. Mas tudo isso é exato. E o Luciano Nogueira Filho, que é esse deputado, não só nisso, em tudo que se trabalhava em São Paulo para conseguir aqui para Lucélia, era obstáculo por influência política.
Eu vou falar uma coisa aqui, não sei se... Claro, já é uma pequena observação. Lucélia tem um fato muito curioso. Deixa eu ver, no setor sul, Luiz Ferraz Mesquita. No setor oeste,
estava Renault.
Exatamente. No setor leste, Max Wirth.
Max Wirth.
No setor norte, Antônio Freitas, como que é? Freitas Caio.
Caio.
Sim. São quatro proprietários de grandes extensões de terra, né? Tanto um como um. Os demais, todos eles. Você acha que esse fato contribuiu ou foi negativo para o município de Lucélia?
Não, eu acho que esse fato, naquela época, era mais ou menos natural. Essas pessoas eram realmente os proprietários dessas faixas. Que alguém procurasse valorizar para a sua área também seria compreensível. Mas acontece que o senhor veja, Minúbia estava mais para o lado de lá. E também não desenvolveu. Ficou para aqui. E essas outras cidades, mesmo ligadas à Damantina, o pouco que desenvolveram foi um pouco de benefício da Damantina, por si só, que a Damantina vem logo depois da Damantina para Caimbu. A mesma. Tão amarrado ou mais amarrado que você.
Nossa.
É? Depois de Pacaembu.
Depois da Damantina é fora da Paulista.
É? Fora da Florida, é do Florida, é exatamente. Então, isso não foi.
Alto Íris
é. Isso não foi propriamente a causa. Era um problema geral.
Agora, um fato é concreto, que a política atrapalhou, a política mal administrada, porque a política ela é distante para o bem como para o mal.
É claro.
No caso, ela foi uma política mal aplicada no município.
Mal aplicada.
De Lucélia.
É.
Levou o município
a uma estagnação. E os principais prefeitos de Lucélia, que contribuiu muito para isso, não foram descritos, foram os antecessores. O Bercinho do Brito, José Filho, esse outro, Vicente Batista, tá, coitado, talvez ele tivesse bem intencionado, mas a luta que tinha desses deputados, ali com o pessoal de circo, o Bercinho, a atrapalhar, que o Lucélia procurou em São Paulo. E outra coisa também, a mágoa da Ademar, porque a Ademar chegou a falar para o Gomesinho que ele não o procurasse para obter as coisas para você. E nesse tempo, a Dona Tina tirava proveito, o Gomesinho não conseguia nada, porque estava incompatibilizado com a Ademar, e o Ademar tem dito, vocês elejam. O Mesquita e o que eu fazia de Lucélia é uma capital. Vamos dizer, exagero falar capital, mas foi a expressão dele. Né? E não recebia mais o Gomesinho. Enquanto isso, o prefeito de Lucélia estava conseguindo tudo o que queria. Isso é verdade. Então, o povo Antônio deve ter confirmado.
Ele não confirmou.
É verdade, chora. Agora eu só compreendo bem por que ocorreu isso aqui. Foi isso que o senhor falou, exatamente. Chegou uma época que o Ademar nem recebia o Gomesinho.
Tal era o nível de relacionamento.
É claro.
É muito difícil. Com isso, Lucélia praticamente
ficou para trás.
Ficou prejudicada.
Muita coisa.
E com relação a... O povoamento de Lucélia, qual visão que o senhor tem do povoamento de Lucélia?
A grande parte inicial era o nordestino. Eu já falei para o senhor que influenciou na derrota do município.
Esses nordestinos vinham para cá, eles adquiriam uma propriedade?
Vinham para trabalhar com agricultores e, à medida que progrediam no seu trabalho, adquiriu um pedacinho.
O senhor Luiz Ferraz, o Dr. Luiz Ferraz disse que ele desenvolveu um projeto de colonização na terra, na área dele. Ele tinha essa preocupação de colonizar a área dele.
Eu acho que essa colonização foi mais ou menos um movimento natural de
imigração. Porque em Adelantina nós temos lá a Caique, né? A Caique foi uma companhia praticamente.
Mas a Caique
não dando prioridade à pequena propriedade.
O que a Caique estava querendo preparar era o futuro do transporte da Companhia Paulista. Não foi até mantido. Você compreendeu bem tudo agora, né?
É justamente isso que eu disse, né? Aliás, eu fiz essa pergunta, depois é uma pergunta quase afirmativa. Diz assim, essa intenção tão propalada pelos funcionários da Caique, de que essa companhia tinha o objetivo de fazer uma colonização, dando realmente, dando oportunidade aos pobres, aos necessitados, não é uma forma de querer beneficiar justamente a CPT ou a Companhia Paulista.
Exato. O senhor quer ver a prova maior disso? Quando os governos, inclusive pegando antes e depois pegando até o Carvalho Pinto, resolveram a fazer essa estrada que vem hoje de Tupã, paralela à Paulista, que pega Tupã, Garça, Marília, para dentro de Marília, o que é?
Garça.
Bom, ali é Garça. É.
Galha.
Galha. Até chegar. Sim. Até chegar da Mantina. Então eu errei, ele não compreendeu. Vai indo até Dracena.
Até
Dracena. O que a Kaique lutou para não sair essa estrada de asfalto, dizendo que era uma estrada paralela à Paulista? Olha aí.
A Kaique lutou.
Lutou. Para que essa estrada não saísse, porque como uma estrada paralela à Paulista, só ia prejudicar a Companhia Paulista de Ferro, que já era uma estrada em condições de fazer todo o transporte para São Paulo e Santos. E não eram todas essas pequenas formações de cidades que precisavam de estrada asfaltada. Mas a Kaique nunca admitiu. A Kaique, o que ela quis, quando aparentemente ela fala nessa plano de povoação, como é que ela diz?
De colonização.
Colonização. O que ela queria eram as pequenas propriedades para a Paulista ter transporte. E está bem compreendida.
Claro.
Quando ela foi contra...
Mostrará os interesses, né?
É claro.
De uma maneira bem objetiva, porque o senhor tem razão. É. Evidentemente que se ela coloca aquilo na mão de um grande proprietário, praticamente o grande proprietário teria o seu carro próprio, não teria dificuldade de... Ele não iria utilizar com tanta frequência os meios de transporte oferecidos para ele.
E um caminhão para cada município. E ele coletou os caminhões do município para começar a
CPT. Então, a CPT foi uma criação
Eu não sei se do Heitor pessoalmente ou da
companhia.
Da companhia.
E a CPT, então, ganhava um carro, um caminhão
do município.
Do município.
Porque o município conseguiu, naquela época ninguém conseguiu o caminhão. Era plena guerra, não tinha.
Certo.
Então foi feito um trabalho do governo. O trabalho de ter cedido um caminhão para cada município. E esses caminhões a CPT obteve.
Mas adquiridos pela.
Pela municipalidade.
Municipalidade, não pela.
Não, pela municipalidade. E cedidos à CPT.
A CPT. Então a CPT ficaria com as obrigações de manutenção.
E fazer os transportes.
Transporte, a manutenção.
Exatamente.
Então, a manutenção desses caminhões,
desses,
né?
veículos.
E o senhor falou do livro, não foi muito gravado, o nome do livro mesmo chama...
Levantamento dos Rios do Estado de São Paulo.
Levantamento, esse é o nome...
Não me lembro muito bem, mas é mais ou menos assim. Foi determinado pelo então secretário de Agricultura, Carlos Botelho.
Carlos Botelho.
Que depois deram o nome a esse fato.
Exatamente.
Fato Carmoso. Homenagem a ele.
Esse livro relata
a região toda, a qualidade das terras. Ela tinha geólogos, botânicos para estudar as matas, as madeiras mais produzidas. Enfim, um relatório excelente com os nomes científicos, feito por pessoas competentes,
botânicos,
geólogos, quem mais tem?
Historiadores, então.
É uma livro com uma carta geográfica da região, ele é todo de fotografia. Ele é todo de fotografia.
Tem muitas.
Ele é desse tamanho.
Hoje, raríssimo.
Esse livro não tem o nome Comissão de Geógrafos e Geólogos?
Não, ele chama Levantamento dos Rios.
Ah.
Agora, acompanhado tinha essa comissão.
Ah, sim.
Mas o rio chama-se levantamento.
Tem, ó, fala do rio do peixe, do rio do freio, né, o API.
Tem, a profundidade dos rios.
Tudo feito com precisão científica. Com um trabalho realmente de levantamento.
É, levantamento.
De expedição, né?
É, expedição.
Agora, isso aí já reflete a preocupação do governo do estado de incorporar essa região ao setor produtivo, né?
É.
A produção do estado, né? Porque até então era uma área devoluta, era uma área.
Uma área completamente inexplorada.
Inexplorada, sem realmente uma aplicação dos recursos, né? Da captação das riquezas.
É.
Agora, o trabalho, o senhor é jurista, né? Sempre militou nessa área, o senhor acompanhou a questão da instalação da comarca de Adamantina ou não?
Muito pouco, né?
Muito pouco.
Muito pouco.
A instalação do município de Adamantina?
Também. Instalação foi eu, acho que foi eu. Não, foi eu. Acho que foi o Goulart Mello mesmo.
Foi.
Foi o Goulart Mello.
É, 48. Foi criada em 48 e instalada em 49. 2 de abril de 49. Agora, quanto o senhor me acompanhou de perto o trabalho?
Não, instalação não.
Instalação. Se eu teria alguma informação a mais, se eu poderia colocar dados, lembranças, censos,
por exemplo. Eu sei que essa rivalidade sempre existiu.
Sempre existiu.
Desde aquela divergência de Paraqui ou Paraná, continuou. A Adamantina lutava para onde quer.
Quantos meses essa polêmica da causa?
Foi um ano.
Um ano. Permaneceu um ano. Que tipo de acerto foi feito?
O presidente, então, da Companhia Paulista propôs um esquema para acabar com a briga, eles indenizando a área que precisava de ferro e estação.
E o doutor Luiz Ferraz Mesquita, ele também
criou
algumas exigências, tais como construção de passagem para...
Ah, isso sim. Isso. Aliás, não precisava nem pôr. Isso já é de lei.
Lei.
E nem sempre foi bem cumprida.
É. Tem que ter interpretação, né?
É.
Que ele poderia falar assim que tal área não precisava, não precisaria, quando era uma necessidade. Mas esse bem foi cumprido, foi realizado.
Foi. Às vezes com grandes esperas e dificuldades. Né?
O senhor sabe o motivo que levou o Luiz Ferraz de Mesquita praticamente abandonar o município de Lucélia, a não mais se interessar pelo município?
Naturalmente pago, né? Com a ingratidão que ele julgou ter recebido.
Ele saiu daqui quando?
Ele saiu daqui acho que morto. Não sei que ano foi.
Morreu?
Morreu aqui.
Ah, quer dizer, ele viveu aqui.
Viveu aqui até morrer.
Até morrer.
É, depois que foi prefeito, ficou até morrer.
Ficou até morrer.
Ele saiu daqui morto. Para ser sepultado em São Paulo.
Ah, foi sepultado em São Paulo.
Foi sepultado.
Mas ele foi morte não provocada, não foi natural.
Não, não foi natural.
Sim.
Eu não lembro se foi infarto ou qualquer coisa. Foi natural.
Ah, sim. Agora, esse Luiz Mesquita, é da família Mesquita? Do...
Não, não sei, mas acho que não. Eu acho que não é da família Mesquita. Mas
Como era? Descreve o que eu...
Agora podia ser que tivesse um parentesco, porque o Dr. Luiz Ferrosa Mesquita, o pai dele era juiz. Deixa eu ver, de fazer uma ligação. Não, acho que parente não era, não. Ele era de Limeira. Mesquita era de Limeira.
Não, mas a família também é de Limeira.
O Dr. Mesquita?
É.
Então, isso eu digo, eu estava querendo ligar isso. Pode ser que tenha, não sei se não tem. Então. Eu vi o Serrano Mesquita era de Limeira. Mas não sabia que o Júlio de Mesquita era de Limeira.
Escreva o perfil do fundador de Lucélio, o perfil psicológico, físico-psicológico.
O perfil físico era um homem magro, de altura um pouco mais alta. Eu tenho um livro até que o Mesquita me deu, da parte da família da mulher, do ataque deles. Está lá em Campinas também. Agora, altura normal, cor moreno, acentuado. Não era um homem forte. Como?
Magé.
Pois é, uma altura normal. Eu acho que 78 é mais ou menos normal. 73. E psicologicamente era uma pessoa extraordinária. Como diz, um homem inteligente, culto, eu posso afirmar isso por outras circunstâncias. Um dia, em conversa com o Mesquita, o Prestes Maia, de São Paulo, o ex-prefeito da Mão de São Paulo, aqui em Lucélia, estava o Mesquita, o Prestes Maia, que era amigo do Mesquita também, e dois irmãos do Mesquita. Um era professor da Escola Politécnica. Irmão do Mesquita também era formado pela Politécnica. Um era professor da Escola Politécnica e o outro parece que foi um financista, foi o fundador do Norte do Paraná, Gastão Mesquita, que era um dos donos da Companhia de Terra.
Isso, melhoramento.
Melhoramento, exatamente.
É isso, essa ligação que eu queria fazer.
É, pois é. Estava conversando o Prestes Maia com o Dr. Mesquita, eu... E esse irmão era professor da Escola Politécnica. E ele disse, conversando comigo, disse, olha, Mesquita, de nós todos, é o mais inteligente, o mais culto. E era professor da Escola Politécnica. Esse Paulo Mesquita. E esse outro era o Gastão Mesquita, que dono da Companhia de Melhoramentos Norte do Paraná.
Muito rico.
Rico, riquíssimo. Era o dono da onde é Londrina e tudo hoje. O Mesquita era pobre.
Aquela fazenda dele, no tempo da cidade,
realmente. O senhor já tinha ouvido que o Gastão Mesquita era irmão dele?
Não, eu estava tentando fazer essa ligação.
É.
Era irmão. E o Serrano Mesquita.
É.
Tipo, ele nessas conversas particulares, o que ele atribuía? O que ele sonhava? Que tipo de cidade tinha motivado seus sonhos?
Fazer realmente uma cidade. Sei lá quais seriam os pensamentos. Pensava em fazer uma cidade não muito grande, mas com tudo aquilo que o homem pudesse ter conseguido para uma cidade de tamanho normal em bem-estar para a criatura humana. Era um pensamento elevado. Era uma cidade que não fosse muito grande, mas que tivesse tudo para o homem viver socialmente e moralmente bem.
Isso, essa é a intenção dele.
Como?
Essa era a intenção dele.
É.
Em parte ele conseguiu.
Em parte ele conseguiu. Senhor.
E quais são os prognósticos que o senhor tem para você?
Hoje, fazer um prognóstico para qualquer cidade é um problema, porque toda cidade depende fundamentalmente de um problema econômico. E a nação parte em rumo. Nunca vai conseguir resolver esse aspecto de Embraena. É na agricultura em todas as áreas. Então é difícil da gente ver uma previsão. Essa previsão só poderia ser positiva ou pelo menos esperançosa se essa esperança para a nossa região ou para nós todos pudesse ser também tida ou encarada com, vamos dizer, com significativa esperança para todo o Brasil. O que ninguém é capaz de fazer hoje.
Eu vou fazer uma afirmação.
Pode.
É uma afirmação que é fruto da entrevista com o senhor Antônio Guarma. Ele nos disse que antes de criar o município de Adamantina, ele conversou com o Dr. Luiz Ferraz de Sita, onde ele propunha uma combinação, isto é, ao invés de criarem dois municípios, um juntando-se. Parece que houve uma resistência da parte do Luiz Ferraz de Sita em aceitar a ideia. É verdade isso?
Eu não acredito. Não acredito que o Mesquita tivesse resistido a isso. Porque isso aí chegaria àquilo que eu disse agora há pouco. Se as duas realmente se unissem, ia se constituir uma excelente cidade. Ainda mais com o apoio que o Mesquita tinha do cunhado, que ele disse que daria tudo para formar uma capital. Seria. Eu acredito que isso era mais conversa. Porque mesmo depois do Antoninho deixar de ser prefeito de Adamantina, bem posteriormente, houve um trabalho nesse sentido, para unir as duas. E sempre foi rejeitado, foi por Adamantina.
Sempre houve rejeição.
É, sempre Adamantina é quem criava os maiores embaraços. É, mas a sede vai ser em Adamantina, a sede da prefeitura. E começaram com aquelas coisas. Né? Porque se criasse uma só cidade, tinha que ficar uma sede. Né?
O senhor, durante a militância como jurista, advogado, batalhando, trabalhando, o senhor defendeu ou até mesmo se envolveu com algum caso ligado a conflitos de terra?
Muito. Muito.
Então, diga para a gente.
O maior conflito de terra que havia aqui, na nossa região, era uma área chamada do sequestro, existente entre, vamos dizer, Pacaembu e Darcena. Uma enorme área de 20 e tantos mil habitantes. Essa área era disputada por uma porção de gente, João Martins de Melo Júnior, até o Max Smith, que estava meio desse negócio, tudo invasões, tudo. E essa área, afinal, ficou julgada como uma composse entre João Martins de Melo Júnior, Marcos Airosa, parece, e os era o terceiro, João Martins de Melo Júnior, Marcos Airosa, e aquela Sociedade de Nova Pátria Limitada, eu não sei quem é que pertencia. Posteriormente, essa área foi negociada. E quem a negociou? Ah, Hélio Pisa, que era dono de toda aquela área de gás, fazendo uma linha. Posteriormente, por negócios, adquirências dos diversos proprietários, essa área acabou sendo de um de Marília, Vitor Tamargo Portinho. Conheceu?
Não.
Vitor Camargo Godinho. E esse Vitor fez um loteamento dessa área. Enorme loteamento. Esse picou mesmo em pedacinhos e foi vendendo. E foi esse loteamento que o Vitor fez que deu desenvolvimento, como foram as pequenas propriedades. A Junquerópolis, Dracena,
Morado Filho,
a toda aquela cidade lá.
E houve, então, o senhor esteve presente, acompanhou o processo.
Acompanhei.
Todo desenrolar.
Todo desenrolar.
É. Era um advogado.
Eu era advogado, Vitor. Eu e um advogado de Araçatuba, o Flávio Leite Ribeiro.
Então, ou chegar, chegou a ocorrer mortes?
Como?
Mortes?
Não.
Choques familiares?
Não. Isso não. Que eu saiba, não. Não posso ter nunca. Porque era uma área muito disputada.
O senhor conhece o município de Adamantina muito bem?
Mais ou menos.
Nós sabemos que a Caíque ficou por 1.140 alqueires da uma área agenciada. O senhor conhece esse termo, né? Agenciada, uma área agenciada pela companhia, né? Foi um trabalho feito entre a Boston Capital Company, e de um lado, né, proprietária, e a companhia Caíque como agenciadora. 1.141 alqueires, eu me lembro bem com precisão. Aí, até a passagem de nível. Da passagem de nível para o setor norte e leste, norte e leste, né, eram de fazendeiros, né, outros proprietários. É, nessa área, isto é, aquela área seria a margem do Aguapeí, o senhor presenciou algum caso de conflito ou acompanhou conflito de terra envolvendo famílias?
O conflito de terras que eu participei é essa dessa área chamada do sequestro. Uma área de 20 e tantos mil arqueiros. E no fim, depois de muita luta entre os diversos disputantes, e todo mundo se achava dono, acabou o Vitor, por aquisição de diversos, tendo o maior pedaço. E foi ele que fez esse enorme loteamento. E tanto ajudou o desenvolvimento dessas cidades próximas.
Bom, evidentemente que Lucélia, Damantina tentando uma situação, logo junto com uma cidade que tem mais ou menos uma distância de 8 quilômetros no máximo, estaria fazendo um corte no maior município de São Paulo, de então, município de Lucélia.
É.
Esse corte, que a demarcação da divisão municipal foi realizada por quem? Você lembra? Houve um acompanhamento?
Não me lembro.
Com precisão? Não se lembra disso?
Não.
Evidentemente que, criando-se o município, era necessário fazer a demarcação.
Eu sei que tem até vários pareceres. Dado sobre a criação desse município, a legitimidade e tal. Um deles eu tenho até guardado, porque o Galinho foi dado pelo professor Miguel Real, da Faculdade de Direito de São Paulo. E tem outro parecendo, não sei se é de São Vicente lá ou em favor de Adamantina. Mas a divisão geográfica dos municípios, eu não sei quem ficou.
Essa o senhor não acompanhou?
Não.
A divisão geográfica.
Geográfica. Qual as terras que ficaram para o município de Damantina e para o município de Lucélia? Eu tenho a impressão que o município de Damantina foi maior.
Foi maior.
Eu tenho a impressão, não tenho certeza, mas tenho a impressão.
Quer dizer, justamente naquele ano estava decretado. Estava decretada a estagnação de Lucélia.
A estagnação de toda essa região. Porque se eles fizessem essa união que o senhor falou, Lucena e Tabandina vai dar.
O senhor viu que eles estão dizendo que eles estão dizendo
assim, não tem
muito.
Não tem. Foram cidades fragmentadas, aliás, uma região fragmentada.
Foi.
Né? Isso daí eu pergunto, haveria interesse então da própria CAIC, da Companhia Estrada de Ferro, em criar aqueles povoamentos para que colocasse seus trilhos?
Bom, interesse havia, tanto é que eles fizeram, né?
É,
e lutaram muito. Agora, não sei se atingia até esse ponto, se eles enxergaram até isto. Fizeram, porque parece que o maior interesse desses loteamentos era o imediato. Lotear, vender os terrenos e procurar levantar uma cidade. Procurando uma renda.
O senhor Max Wirth fez um loteamento de uma área chamada Guataporanga. O senhor acompanhou de perto?
Guataporanga era uma grande área que eles tinham lá no noroeste.
Essa região aqui do Milqueires?
É. A região do Milqueires era a parte norte, ou melhor, a parte sul de um dos lotes da divisão da fazenda Quapeí. A divisão da Quapeí pegava todas essas áreas. E Guataporanga era tudo lá, acho que vai. A cidade mais próxima que seria era, acho que, Guararapes.
Que tipo de proprietários, a Adamantina teve? Porque é evidente, a CAIC colonizou e vendeu. Eram pessoas trabalhadoras ou pessoas já com posse, italianos, japoneses, nortistas,
russos,
adamantina?
É, pegando aquela parte de lá, como é que chama o nosso vizinho aqui?
Falei ou falei? Um sabe falei, outro sabe
falei. Falei de quê? Houve, na época da...
Mas aqui é o Lucélia.
É,
nós temos nós temos a imigração de eslavos, russos.
Eslavos, exato.
Aqui, romenos, né?
É.
Japoneses. Aqui, no sério. Agora, a Adamantina só no...
A Adamantina é mais italiana.
Italianos.
Acho que sim. Mais italianos.
Mais italiano.
Mas nortista, por exemplo, você mencionou nortista.
Teve uma...
Qual é o lugar onde os nortistas gostavam de fazer o seu agrupamento?
Eles estavam difundidos em toda a nossa cidade.
Sério?
Adamantina, Lucélia.
Porque parece que a Adamantina, a presença do nortista é menor. Mas o senhor fala nortista migrante, que desce
do Nordeste.
Do Nordeste, né? A gente percebe que a Adamantina não existe a presença do migrante nordestino. Ao passo que a gente percebe, você vem da Adamantina para a Lucélia, chega em Lucélia, você vê, é bem estampado, né? É estampada a presença do artista. Talvez isso que o senhor disse, o bairrismo do artista favoreceu também a política do...
Bem explorado, como foi?
Bem explorado, como foi, que o senhor não foi de grupo.
Então, houve uma imigração de alemães aqui...
Colônia Paulista.
Colônia Paulista.
É, exatamente. A Colônia Paulista indo para o Rio Filho.
Caminho do... No...
Clube de Campo
Marcos Filho.
Exatamente. Ali, eu sou fruto dessa...
É.
Meus avós.
A mistura, exatamente. Espanhol. Espanhol.
O senhor é...
Nasceu aqui no Sérgio.
Mas você está falando que a região dele é Colônia Paulista.
Colônia Paulista.
Conheceu o Walter Schiller,
não é? Eu conheci lá os Pringos, os Milena Cena dos Pringos, os alemães.
Havia muito alemão, os políticos são alemães, como falei para o senhor.
É. E meu pai era justamente. Foi entre as duas guerras, né?
É.
A nossa família se instalou ali na Colônia Paulista.
É.
Eu sou fruto daquela região. Quando eu nasci, né, era para ter nascido da fazenda, que foi. Aquela fazenda era de propriedade. A nossa família era dona da fazenda do Valdemar Mundinho, ali, no Lajeado. Antes de pertencer, pertenceu à nossa família. Uma parte da fazenda, não toda a fazenda, uma parte da fazenda. E o meu nascimento seria ali. E não ocorreu porque teve que ser cesárea, eu estou apontando na época aqui, realizou, né, o trabalho, a operação, a cirurgia cesariana. Então, quer dizer, eu sou fruto dessa terra.
Desse ponto de mundo.
É, exatamente.
Agora
eu vou para o Cruz.
A melhor cidade da região.
É a melhor cidade?
Nossa.
Melhor que a da Mantinha?
Ela acha. É um pouco de bairrismo, né?
Você nasceu em Santa Cruz?
Eu nasci em Campinas,
a
melhor cidade do Brasil.
Ah,
Sempre
morei
em Campinas, agora faz um mês, faz uma semana.
Ah, você mudou para cá? Palavra final. O senhor gostaria de dizer alguma coisa a mais?
Não, apenas agradeço a sua visita, ter sido falado em mim. E quero que não fique só nessa. Querido a Campinas, faça me visitar, que eu quero lhe mostrar aquele livro para comentar mais alguma coisa. Alexandre Fleming, 464, bairro Nova Cantina.
O telefone
51-2982.
É 51-2982. Tá ok, doutor, eu estarei lá, que vai ser uma alegria.
São os meus votos que, mais do que um compromisso moral, sejam sucessos.